Salve galera, o tema do vídeo de hoje é capitalismo, medo e dominação. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero como sempre agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, uma coisa nessa eleição tem me chamado muita atenção, é como várias pessoas vêm debatendo, inclusive quem debate isso de maneira brilhante é meu amigo Eribaldo, como o capitalismo, no processo de circulação, na economia política dos afetos, tem o medo como seu afeto, seu sentimento principal. Como assim? Antes de chegar no exemplo da eleição, só uma breve explicação teórica. Note, toda organização social tem uma circulação de afetos, de sentimentos, que é próprio tanto da estrutura mais profunda dessa organização social, quanto da época histórica. Assim como no capitalismo existem formas de consciência, expressões culturais, formas ideológicas, que são criadas na luta de classes, ainda que direcionadas pela classe dominante, você tem também tendências de circulação de afetos que são criadas diretamente pelos aparelhos ideológicos, os aparelhos privados de hegemonia da classe dominante e circulam, são reproduzidos, reconfigurados na própria dinâmica da luta de classes, ainda que o sentido estratégico de criação, de circulação desses afetos seja dado, repito, pela classe dominante. O Marx falou que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante, os afetos e sentimentos também. Então note, nessa eleição fica claro como o capitalismo, na sua fase de crise estrutural, frente à decadência do modelo neoliberal, ele não tem um afeto positivo de esperança para apresentar. Ele trabalha basicamente na ideia do medo. A mensagem do capitalismo hoje é: a sua vida não é boa, ela não vai melhorar. Mas se você tentar mudar sua vida, ela pode piorar. Então o que é que fizeram durante toda a eleição, por exemplo, com o Guilherme Boulos? Trataram as propostas de Boulos como algo radical, utópico, irrealizável, algo que iria desestruturar as finanças públicas da prefeitura, que ia causar uma confusão na máquina administrativa, nada ia funcionar, Boulos vai acabar com as creches, Boulos vai acabar com o transporte. No debate que aconteceu no Roda Viva, teve um engravatado lá, reacionário da pior qualidade, que ele chamou de utópico, vendedor de sonhos, e que parecia uma aula de filosofia, Boulos falar que quer garantir casa e comida para todo mundo. Boulos falar que não pode se achar normal que as pessoas revirem lixo atrás de comida. Não se pode achar normal que na cidade mais rica do Brasil e da América Latina você tenha milhares de famílias sem casa. Então note, quando esse reacionário chama de utópico garantir casa e comida, preste atenção, é só casa e comida para todo mundo, ele está trabalhando numa ideia de que não existe a preocupação de dizer que o capitalismo vai garantir isso. Não, o capitalismo não vai garantir isso, foda-se. Mas, se você tentar uma alternativa, ainda que dentro do capitalismo, dentro do Estado burguês, uma alternativa de esquerda, tudo pode piorar. Ainda nessa entrevista do Roda Viva, a Vera Magalhães, teve um momento que o Boulos falou que ia mudar a lógica de funcionamento das subprefeituras em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito grande e se criou subprefeituras para ajudar a administrar a cidade. E hoje as subprefeituras são basicamente balcão de troca entre governo, prefeitura e Câmara dos Vereadores, em que certo vereador que tem controle de determinada área indica o subprefeito e por aí vai. E o Boulos falou que vai mudar isso, que vai priorizar a participação popular, que a subprefeitura vai ser dirigida por quem é do bairro, quem foi escolhida pela população, quem é reconhecido como liderança e por aí vai. A Vera Magalhães chamou isso de utópico, falou que era irrealizável, falou que era um sonho. Então veja, é um sonho, é utópico, é irrealizável até uma coisa ultra simples, que é mudar a lógica de administração das subprefeituras. Então nada é passível de mudança. Veja, na lógica, só nesse exemplo desse Roda Viva, pensar em casa para todo mundo é utópico, pensar em comida para todo mundo é utópico, pensar em mudar as subprefeituras é utópico. Teve outro momento que o reacionário lá do Roda Viva, engravatado, falou que passe livre também é utópico, ou seja, não pode mudar absolutamente porra nenhuma. Então você pode escolher, entre aspas, quem vai estar na prefeitura, mas não se deve mudar nada, deve tudo continuar igual. E eles trabalham na base do medo. É isso. Não é uma lógica positivada, no sentido de que durante boa parte do século XX, pelo menos até os anos 70, existia um otimismo burguês, no sentido de que o sujeito imaginava, o trabalhador, a trabalhadora, que era: olha, minha vida não é tão boa, mas minha vida é melhor que a do meu pai, da minha mãe, e a vida do meu filho vai ser melhor. Então existia uma expectativa de mobilidade social, de melhora das condições de vida, de o meu filho vai viver melhor do que eu. Ainda que essa expectativa, na maioria dos países do mundo, e tomados individualmente em cada país, para a maioria dos trabalhadores não se realizasse, existia uma certa mobilidade social, uma certa melhora de padrões de vida e esse sentimento positivo. Com o neoliberalismo, esse sentimento ele vai gradativamente sumindo e cada vez mais o capitalismo se baseia no medo. Claro que o capitalismo sempre usou o medo. O que é que foi a Guerra Fria? Fundamentalmente foi uma manipulação do medo, com a ideia de comunistas onipresentes que eram mal, e aí comunistas que comiam criancinhas, que iam dividir a sua esposa. E aqui, atenção, a ideia que o comunista ia comer criancinha, ia dividir a sua esposa numa grande suruba, como se falava na época, isso era dito de verdade. Isso era dito pela Igreja Católica, isso era dito pelos jornais, pelos partidos liberais. Isso a gente toma hoje como brincadeira, mas isso era um discurso real nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Sério mesmo, tá ligado? Você tem vários materiais que provam isso. Então, note, toda Guerra Fria teve com muita força uma economia política do medo. Só que ao lado desse medo, existia esse sentimento positivo de que o capitalismo ele é melhor. O capitalismo ele é bom. O capitalismo ele proporciona qualidade de vida. O capitalismo proporciona qualidade de consumo. O capitalismo proporciona oportunidades. Hoje, ainda que esse discurso continue existindo, o capitalismo ele se fundamenta basicamente na lógica do medo, na lógica de que qualquer tentativa de construir um outro modelo de sociedade, que eu defendo que seja socialista, vai terminar em barbárie, vai terminar em totalitarismo, terminar em fome, em tragédia econômica. Teve até um povo que se diz de esquerda, né, liberais de esquerda, que declararam apoio à campanha do Guilherme Boulos, só que fizeram questão de tentar domesticar a campanha, falar que o Boulos não sabia de onde ia tirar o dinheiro, que seus projetos são irreais, que ele tem que rever esse programa, que seu programa não tem experiência de governo, tem que ser mais rebaixado nas propostas. Ou seja, não se pode pensar nenhum tipo de ousadia política, nenhum tipo de imaginação política. É como se, sabe aquela famosa frase de Hegel, o real é racional? Se interpretasse ela numa chave conservadora, quiçá reacionária, no sentido de que o real, a realidade atual, é racional e qualquer coisa longe disso é uma loucura irracional que a gente vai cair numa situação muito pior. É o que o grande Mark Fisher chamava de realismo capitalista. Você mobiliza fundamentalmente o medo, uma paranoia social onipresente, seja com um bandido, seja com um traficante, seja com um comunista, seja com um militante do movimento social que vai invadir sua casa, e essa é a principal razão para fazer com que as pessoas se apeguem à ordem dominante. Um estímulo permanente, planejado, em escala industrial, do medo. E aí, frente a esse medo socialmente produzido e divulgado, aparece a figura que se coloca como guardião da ordem. Como foi o caso do Bruno Covas, que durante toda a campanha do segundo turno falou contra o radicalismo, contra o extremismo, como um defensor da propriedade, como um defensor da ordem. Veja, o Estadão, aquele jornal que em 2008 considerou que a eleição foi uma escolha muito difícil, né? O Estadão chamou o programa de Boulos de revolucionário. Veja, muito respeito pelo Guilherme Boulos enquanto líder político. O programa de Boulos era um programa voltado para a classe trabalhadora na perspectiva dos direitos. Então é um programa que defendia saúde, educação, moradia, política social, alimentação, sabe? Basicamente, o Boulos, ele quer que ninguém fique sem casa, sem educação, passando fome. E a Erundina também. Então, assim, a Erundina é historicamente, uma pessoa de esquerda, socialista, do ponto de vista ali mais ético do que político, mas uma pessoa moderada. O Estadão considerou isso revolucionário e considerou que Bruno Covas representava uma estabilidade, uma racionalidade frente a um suposto extremismo, radicalismo revolucionário de Boulos. Ou seja, o básico do básico. O artigo 6º da Constituição. Artigo 6º da Constituição, o Estadão chamou de revolucionário. Então é muito importante a gente atentar para esse sentido do capitalismo. Se o capitalismo hoje sustenta-se basicamente na base da economia política do medo, a gente tem que pensar estratégias para combater essa produção ideológica. É por isso que, num primeiro momento, várias pessoas não gostaram muito da ideia do Boulos falando de esperança, de revolução da solidariedade, de esperança. Só que o Boulos, ele captou um negócio muito bem, não só o Boulos, né? Enfim, a coordenação de campanha, os movimentos, a galera que construiu o programa, que é, olha, frente a essa economia política do medo, da descrença, da paranoia social introjetada, a gente tem que construir uma economia política de um afeto diferente. Uma economia política da esperança, da alegria, da felicidade. É claro que não é o único caminho possível. Eu, particularmente, no começo da campanha, tive dúvidas sobre essa tática que foi adotada pelo Guilherme Boulos, mas deu certo, né? O Boulos conseguiu chegar no segundo turno. Infelizmente não deu para ele, mas foi uma campanha muito importante que cumpriu a sua missão política. Mas o que eu quero trabalhar é o seguinte: foi uma das formas de reagir a essa economia política do medo. A gente tem que pensar em outras formas. Eu venho debatendo muito, quando eu estava lá em São Paulo fazendo campanha pro Boulos, eu encontrei o Galo, dos entregadores antifascistas, e a gente debateu como, por exemplo, o ódio de classes, o ódio revolucionário, é um afeto fundamental e ele mobiliza frente à perspectiva de paralisia que a economia política do medo burguês tenta criar. Então, eu já defendo uma perspectiva de uma economia política dos afetos centrada no ódio revolucionário à burguesia e à exploração e na solidariedade de classes. Enfim, as possibilidades são variadas. Só que é muito importante perceber que essa ordem burguesa, mesmo estando muito forte politicamente, a partir do momento que ela não tem positividade para apresentar, que ela se baseia no medo, nesse realismo capitalista, em que nada pode mudar, nada pode melhorar, que tudo é utópico, até três pratos de comida por dia. Isso significa que o capitalismo tem uma certa defensiva. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, por exemplo, não acha que a vida do seu filho será necessariamente melhor que a sua. No Brasil, esse sentimento também começa a crescer cada vez mais. A imensa maioria da classe trabalhadora não acha que a vida do seu filho vai ser melhor que a sua. Isso abre uma brecha histórica muito importante para a gente debater o socialismo, a Revolução Brasileira. Claro, sem vanguardismo, sem discurso descolado das massas, sem achar que é gritando por revolução que a classe trabalhadora vai aderir a uma perspectiva revolucionária, mas um discurso revolucionário integrado organicamente às massas, baseado no trabalho de base real, na atuação concreta junto e com a classe trabalhadora. Mas é muito importante a gente perceber que o capitalismo, ele vive uma defensiva, que ele não tem um programa positivo. Ele sustenta na base do medo. O auge do estado de bem-estar social, do welfare state, dos 30 anos dourados do capitalismo, tudo isso acabou. E se isso acabou, frente ao medo, vamos apresentar uma perspectiva de mudança, de radicalidade e de imaginação política. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, ver os cursos do Classe Esquerda, sacar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.